Fala, seus porcos! Fala, torcedor do Parmeiras! Boa noite, Kim! Boa noite, galera! Tô testando aqui a internet para ver se ela tá muito ruim, se eles vão comentando pra gente. Ó, Daniela Fukuyama já mandou os coraçãozinhos, já tava aí esperando a gente começar. Vem chegando pra live. Gabrielzinho tá chegando também, tá jogando seu futebol e já já tá com nós. Então, vem chegando pra live, faz aquela propaganda do bem. Manda o link para geral e bora falar de Palmeiras, que eu tô com saudades. Faz tempo que não tinha live, tem bastante jogo para falar. Teve resenha com o Marcão na Invicta, meu Deus, essa resenha com o Marcão na Invicta promete. Mas fala aí, Kim, feliz ano novo, feliz, né? Passados carnavais, e aí, recuperado?
Boa noite, Greginho. Boa noite para todo mundo que já tá na live aí. Cara, agora eu sinto que é 1 de janeiro. Começou o ano, né? Porque, putz, carnaval foi muito intenso e o Brasil só começa mesmo depois do carnaval, né? Então, cara, muita resenha rolou nesses praticamente 2 meses. É, como você falou, teve o evento com o Marcão. Teve a Supercopa, enfim, teve muita coisa e mais uma vez o Palmeiras venceu, né? Domingo ganhamos 2-1, jogo meio morno, mas a gente vai falar mais pra frente, ó. Segue a gente nas redes aí, pra quem já tá, pra quem já segue, pede pro amiguinho seguir. E vamos que vamos, né? Não, Greginho? O carnaval foi bom ou não?
Ah, foi bom, foi bom. Eu fiquei em terras do Cheirinho, né? Inclusive, tá rolando o jogo do Cheirinho aí. Muita gente deve estar secando eles também. E, né, aproveitei aí para dar aquela distraída, passar pela Sapucaí, né? Não, teve resenha com o Marcão. Teve pó de porco na avenida. Que isso, tá muito intenso. Mal começou. Um monte de novidade, um monte de coisa boa. Assim que é bom, né?
Porra, nossa, foi animal, que por sinal a Mancha ficou em segundo, mas foi meio polêmico, né? É, a jurada que deu 9,8 é flamenguista. Não tô falando que é por causa disso que ela não deu 10, mas tipo, os outros jurados no mesmo quesito deram 10, tá ligado? No dia do desfile eu encontrei o Serdan, troquei ideia com ele falou que esse foi o primeiro carnaval que não teve o sorteio dos jurados, que normalmente rola o sorteio, foi tipo definido pela organização. Então, tem um pinguinho de polêmica aí, né? Mas estamos acostumados,
Ultimamente, para o
futebol é um
Palmeiras não estar
carnaval.
levantando o título, sempre tem esse asterisco, né?
Exatamente. Tinha que ter VAR no carnaval também, porque se tivesse, talvez a Mancha seria tri no carnaval. Olha a fase do nosso time. Meu Deus do
E
céu.
demais.
Mas também a mocidade fez um desfile animal, não queremos tirar os méritos da escola. Só que, cara, a Mancha, ó, eu tava lá, eu desfilei, eu pela primeira vez, eu tava ali no preparo. Cara, é um negócio sinistro, irmão. Tipo, é uma organização, são mais de 2.000 pessoas para fazer a parada acontecer, tá ligado? E eu vi de perto os carros alegóricos. E eu sou suspeito para falar, mandar um boa noite para Andréia também. Os carros alegóricos da Mancha, para mim, estavam bem mais da hora que da mocidade. Um salve para o Augusto também, que é membro nosso, está sempre na resenha lá no Telegram. Para vocês também que querem
Boa,
entrar no
Augusto.
grupo do Telegram, resenhar com a gente, é só virar membro, cara. No site do Pó de Porco tem todas as informações, tem 3 tipos de membro, tem um baratinho, se você quiser só pagar 10 conto por mês, tem também, tem um de 25, tem de 50. O que vier pra gente é maravilhoso, é agregador, e a resenha lá rola, viu? Rola bem. É, todo jogo eu faço uma análise, mando um áudio lá, agora é áudio vídeo, né? A galera vai ter que ver meu rosto todo pós-jogo, mas pelo que eu tô sentindo, a galera tá curtindo, né, Greginho?
É muito da hora até falar aí pra galera que não conheceu ainda o site do Pó de Porco. Eu tava navegando nele pré-live. É, primeiro, dá um orgulho demais ver o projeto tomando essa forma. O site tá lindo, né? O blog do Fala Estagiário e as colunas do Gabriel, pô, sensacionais. Tá bem bonito mesmo. Lá você encontra informação dos membros também, como quem tava falando, toda a facilidade. E a gente, cada vez, né? Assim como o Palmeiras, eu vejo muito esse perfil no Abel, né? Cada vez mais trabalhando para gerar frutos. O Pó de Porco também está cada vez mais trabalhando para produzir conteúdo bacana e diferenciado para vocês. Então, lembre aí de acessar o site do Pó de Porco, se inscreve no canal também. E bora falar de Palmeiras, mas esse ano a gente promete aí trazer muita novidade. Já antecipando um spoiler lá do final também, porque são muitos assuntos. Uma baita resenha que a gente teve com César Greco no último episódio, um cara ali que respira Palmeiras há mais de 10 anos, todo dia, e, cara, vivenciar isso, ver esse espírito, até do fotógrafo ligado aos valores, né, que o Palmeiras tem em campo, que a torcida tem na arquibancada, é muito lindo de se ver, e a gente, como Pó de Porco, como mídia palestrina, quer captar e entregar esse conteúdo para vocês, então a gente agradece demais aí a parceria, quem apoia, quem tá junto. Mas bora falar de Palmeiras, que seguimos invictos no Paulistão, né, Kim? Foi, assim, retrospectiva das últimas lives. Empate com os Gambá, né, com visita do Marcão, vitória, apertada, né, em Diadema, foi isso?
Isso.
Essa sequência, e o 2-1 em casa com a Ferroviária. Né? Uma sequência aí de 3 jogos, mantendo a invencibilidade no Paulistão, então muito forte. E tem um joguinho, ó, quem chega. Começamos a falar de.
Já vou
Ó lá,
chegar dando
chega.
bronca, já vou chegar dando bronca. Não foi
É,
lá
que
no
não foi,
Assunção,
não
não.
foi
Foi
Diadema, não foi Diadema.
Red Bull Bragantino em casa, 2 a 0.
É, foi brava.
2-0, que o Bragantino jogou bem pra caramba, mas mesmo
É,
assim a gente.
bem pra caramba, foi um joguinho bem ruim, né? Mas tudo bem.
Ah, não, mas ele se. Eu achei. Ó, já começou a discussão. Eu achei que o Bragantino jogou bem, cara.
Não,
É, que
Bragantino.
no.
Ah, o Bragantino jogou bem, não o Palmeiras.
Sim, o Bragantino jogou. O resultado foi injusto, na verdade. Pelo
Exato.
que o Bragantino criou, eles conseguiram se impor, né? Com um
Tinha
novo
entendido que era o
treinador.
Palmeiras. Foi mal, foi mal.
Não, tá de boa, tá de boa. É,
Não,
mas, pô.
recapitulando, foi vitória em Diadema contra o Água Santa, aí depois 2-2 com o Corinthians, 2-0 no Braga e 2-1 na Ferroviária, aí só para fazer a
É isso.
sequência certinha. E seguimos invictos, né, rumo à última rodada aí, contra o Guarani. E tem toda essa polêmica, o quê? Falando de Paulistão, falando de invencibilidade, acho que um pouco dessa análise geral. Mas o importante é não perder, né, Kim? O Abel jogando bem, jogando mal, difícil tomar gol o time do Palmeiras, por isso a invencibilidade. Você acha que muito da nossa invencibilidade tem a ver com o setor defensivo?
Cara, foi o primeiro gol que o Palmeiras tomou no Allianz Parque no ano, né? Mas, se for fazer uma ressalva, em jogos grandes, o Palmeiras tomou bastante gol, né? Contra o Corinthians tomamos dois. Ó, volta lá a mensagem, vamos mandar um salve pro
É que eu
parceiro.
vou pôr uma mensagem aqui, mas não necessariamente a gente precisa ler todas, mas quer ler? Dá um
Perfeito.
abraço aí para o Denilson.
Ó, um boa noite pro Valdenilson de Costa de Baião do Pará. Rapaz, tá longe, hein, parceiro? Tamo
Olá,
junto.
que da
Terra de
hora, hein?
Rony Rústico. Terra de Rony Rústico.
Maravilhoso. Ó,
Inclusive.
eu tô aqui no escritório com a porta aberta. Se estiver ecoando o som, galera, fala aí que eu fecho a porta e a gente segue a resenha. Mas continuando em relação ao setor defensivo, nos jogos grandes, a gente tomou bastante gols, né? Contra o Flamengo a gente tomou 3 e contra o Corinthians tomamos 2. Eu acho que tem um pouco do novo sistema, né? Com o Gabriel Menino, ofensivamente, eu acho que a gente cresce. O Gabriel Menino é um meia-direita jogando. Só que defensivamente, eu acho que o time fica mais exposto. Tanto é que o Everton tá trabalhando muito, muito nos últimos jogos, né? Porque a bola chega mais. Só que para mim é questão de adaptação, de encaixe, né? Então, além do setor defensivo, eu prefiro priorizar o ofensivo, tá? Eu acho que o time do Palmeiras tá criando mais. E, cara, o Endrick, se ele fizer o primeiro, eu acho que o número de gols vai aumentar mais ainda, sabe? Porque ele tá tendo bastante oportunidades, vamos falar mais dele. Então, eu acho que o time tá criando mais, só que defensivamente piorou um pouco. Mas longe que tá ruim.
E você, Gabrielzinho, aí, o que você tem a dizer sobre a invencibilidade do Palmeiras no Paulistão? Isso aí garante nós como francos favoritos para rumo ao bi seguido?
Ah, eu acho que é importante manter a primeira colocação geral, né? Por mais que o São Bernardo esteja chato aí na cola, né? Pô, ganhou do São Paulo no Morumbi. Achei que essa rodada ia ser determinante para o Palmeiras garantir a classificação geral, porque achei que o Palmeiras ganhava da Ferroviária, achei que o São Paulo ia tirar ponto do São Bernardo. Mas, felizmente, né, o São Bernardo ganhou do São Paulo no Morumbi, porque não dá para achar ruim quando um rival nosso perde 50 mil pessoas no Morumbi para ver a vitória do São Bernardo. E agora o Palmeiras vai ter que vencer o Guarani, porque caso empate e o São Bernardo vença, o Palmeiras vai ter que jogar em São Bernardo as quartas de final, né? E o São Bernardo, pela campanha que vem fazendo, realmente, para o Palmeiras seria bem melhor jogar no Allianz Parque esse jogo das quartas, né? E aí decide em casa até a grande decisão, igual ano passado, né? A gente lembra como o Allianz Parque foi importante para o Palmeiras na final contra o São Paulo, né? Então, é muito importante que o Palmeiras consiga manter isso. Agora, a gente vai falar mais para frente, porque eu tô curioso para ver qual time que o Abel vai mandar para campo, porque tem alguns pendurados, né? E agora cara, perdeu a Tuesta também. Então, tô curioso para ver. Confesso que eu queria ver mais de alguns reservas do Palmeiras. Acho que é o momento. Tô olhando aqui pra TV porque eu tô secando o Flamengo aqui e ainda tá 0-0. O Del Valle tá segurando aqui. Mas, enfim, tô curioso para ver esse time que vem no domingo. Mas, cara, primeira fase de Paulista é isso, né, cara? É sempre se arrastando, né, e jogadores sem o mínimo de não de tesão, mas não é a mesma seriedade, né, que tem num brasileiro. Enfim, Dudu não tem uma participação em gol ainda esse ano, né, então, apesar de não estar jogando tão mal, mas não tem uma participação em gol ainda esse ano, você vê que os jogadores ainda estão demorando um pouco para engatar, embora Rafael Veiga realmente venha fazendo um grande campeonato. Mas acho que é normal, cara. São esses jogos de primeira fase do Paulista. Ano passado também o Palmeiras carregou a primeira fase inteira assim, né?
Tá aí o resumão do nosso Gabriel Mourinho, o craque da galera. Cara, eu queria que vocês falassem também um pouquinho da polêmica de a gente pegar o São Bernardo já nessa fase, né, de não ter critérios, porque é uma polêmica, isso a galera gosta de polêmica, então vamos discutir um pouquinho sobre isso, essa polêmica teoria aí do Paulistão para os confrontos de quartas de final.
Cara, o regulamento, para mim, é horroroso. Por quê? Ele não favorece quem teve a melhor primeira fase, né? Só que é o seguinte, cara. Antes de começar o campeonato, todos os clubes assinam ali, todos os clubes concordam com o regulamento. Então, a partir do momento que o Palmeiras, que o São Paulo, que o São Bernardo, enfim, o clube aceita, não tem o que reclamar. Claro, a torcida, a imprensa tem o direito de reclamar do regulamento do Paulista. Só que, cara, eu acho que Palmeiras não tem esse direito porque concordou em jogar nesses moldes. Pro ano que vem, para mim, tem que mudar isso. Mas vocês sabem como é que funciona o futebol brasileiro, né? Então, eu não vejo expectativa em mudança em relação a esse regulamento. E o São Bernardo, cara, é um time muito bem treinado e, para mim, o ponto forte deles é a parte física. Os caras são muito fortes fisicamente, né? E a zaga deles é bem sólida. E a próxima rodada, eu concordo com o Gabriel quando ele falou que achou que ia concretizar nessa última rodada o primeiro lugar do Palmeiras, só que vendo a tabela agora, eu acho que é mais fácil o Palmeiras ganhar do Guarani em Campinas do que o São Bernardo ganhar do Água Santa em casa, porque a Água Santa vem fazendo uma baita campanha, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, sim. Então, mesmo
o Palmeiras... Tá na frente do Corinthians, né, na pontuação geral.
Exatamente, eu acho que o Palmeiras vai com um time praticamente titular no domingo, porque vai ter a semana cheia, só que aí vai ser aquilo lá, ele vai... No intervalo, se já tiver com o jogo ganho, ele vai tirar alguns titulares e tal. Porque tem que garantir essa vitória. Porque eu acho que é muito importante o Palmeiras jogar essas quartas finais no Allianz Parque, em vez de jogar em São Bernardo, que vai fazer uma diferença enorme. Só que voltando para a sua pergunta em relação ao regulamento, eu acho horrível, porque não favorece quem teve a melhor campanha. E só que ao mesmo tempo não tem o que reclamar porque os clubes aceitaram, cara. A partir do momento que assina lá, pô, beleza, vai ser assim, não tem o que fazer.
Eu acho uma piada, mas faz tempo que é assim e é o que o Kim falou, né? O Palmeiras aceitou Inclusive, eu estava lá no dia que teve toda reunião, né? E o sorteio da fase de grupos do Paulista, a Leila Pereira estava lá, foi até no Pacaembu. Não tem o que fazer, os clubes aceitam e não tem do que reclamar, né? Mas realmente, e todo ano o grupo do Palmeiras é o que mais pontua, né? É inacreditável isso. Parece que, cara, quando sai a tabela já dá para prever que o grupo do Palmeiras vai ser o que mais vai pontuar, né? Mas enfim, falando sobre o jogo contra o Guarani, cara, eu pouparia alguns jogadores sim, porque eu acho que é muito risco. Tem uma lista de pendurados aí, Greg. Eu até fiz.
Sim, quer eu separo aqui.
Coloca aí na tela, porque são todos esses jogadores que estão pendurados, né? E o Abel, para variar também, nosso prof, tá pendurado. E lembrando que os cartões são zerados para a fase final, né? Então, acho que seria interessante aí poupar. Principalmente Endrick e Menino, que são jogadores que sempre tomam cartão amarelo, né? Sempre estão em choque ali. O Endrick gosta de tomar amarelinho, né? Enfim, o Dudu tá pendurado faz umas 4 rodadas, né? Mas eu pouparia o Menino e o Endrick. Agora tem que ver quem tem à disposição, né? Porque na volância só tem o Fabinho como opção. Fala aí, Kim.
Uma dúvida aqui. Nas quartas, zero os cartões?
Eu acho que sim, cara.
Zero.
Então, isso é
Como se fosse
importante
zero.
saber, porque se não zerar, não adianta nada poupar, irmão. Já põe. E se pá, é até
Não.
melhor tomar agora, porque teoricamente na semi vai ser mais difícil. E a gente tem muitas chances de pegar o Bragantino ou o Santos, né? E eu juro que eu tenho mais medo do Bragantino do que do Santos
Respeitar o
hoje.
São Bernardo, hein? Tem que
Sim, tem que
respeitar o São
respeitar.
Bernardo.
Exato, esse é o
É.
problema, é perder esses jogadores para o jogo das quartas. Isso que.
Não, eu concordo, só que vocês entendem meu ponto? Que se não zera os cartões, não tem tanto nexo você segurar para esse jogo, tá ligado? Porque talvez na frente você pegue times piores, melhores, mas enfim, é só meu
É, eu
pensamento.
acho que um passo de cada vez eu mesclaria contra o Guarani. É, acho que é importante essa mescla, dar rodada para os jogadores. E eu ainda digo mais: ainda colocaria Breno Lopes de titular, porque eu acredito que vai ser uma peça que ainda vai dar muitas alegrias esse ano para a torcida Alviverde. E eu quero ver ele com a
Não,
autoestima alta.
não só o Breno, né, cara? Eu queria ver mais o Tabata também, o próprio Flaco, cara. Eu confesso que aquele jogo do Palmeiras contra o Mirassol, pós-Supercopa, cara, eu gostei de alguns jogadores reservas. Eu queria ver
Sim.
mais, cara. A torcida corneta tanto o banco do Palmeiras, mas o banco praticamente não tem chance, né, cara? O Flaco mesmo completou 20 jogos com a camisa do Palmeiras, cara. Não tem nem 1 minuto com a camisa do Palmeiras. Eu acho que é uma amostragem muito pequena para já dizer que ele não vai dar certo, né? O Tabata também. Enfim, eu acho que se não testar esses caras agora, velho, vai acabar a primeira fase do Paulista, acabou a fase de teste, né? Agora começa a fase final
Aí começa, né?
depois Brasileirão, aí esquece, não, esses caras não vão ganhar minutos nunca.
E
Mas enfim,
poupar é bom, né? Quando se tem um Giovani no banco. Que esse menino
exato.
esconde a bola, velho. Ele esconde a bola. Ele some com a bola. Ele é um Robin mais veloz ainda. Isso é louco.
Agora, uma questão que é interessante, que é o Pedro Lima treinou hoje, né? Subiu aí para o profissional. Não sei se. Tô vendo aqui a confusão no jogo do Flamengo.
Concordo.
Então, tem Mike no banco, tem Luan no banco, né? Tem Vanderlan, que ganhou pouquíssimos minutos nesse ano também. Enfim, eu entendo o Abel, mas eu gostaria de ver alguns reservas do Palmeiras ganharem mais minutos aí. Mas voltando ao assunto da volância, né? Com a lesão do Atuesta, Pedro Lima subiu pro profissional, né? Treinou hoje com o time do Palmeiras e deve ser relacionado para o jogo. Mas muita gente está achando que o Luan pode ser improvisado nessa posição enquanto não chega a contratação, né? O Abel disse na coletiva que
Já
o
jogou
5.
muitas vezes, né, nessa posição.
Abel disse que o 5 vai chegar, né, na coletiva. Enfim, eu tô curioso para ver quanto tempo vai chegar esse reforço do
E qual
Palmeiras, né?
cinco vai ser, né?
Exato. Mas é bom falar que no caso do Andrei, eu achei que o Palmeiras acertou, tá? Ele vai voltar pro Vasco agora, vai ser liberado para jogar o Mundial e parece que volta em junho já pro Chelsea. Então parece que ele vai fazer 16 partidas. Não tinha cabimento o Palmeiras pegar um jogador para jogar 15 jogos aqui e ir para a Copa, né? O Chelsea ia usar o Palmeiras e, cara, não dá para o Palmeiras ser trouxa a esse ponto, né? Então eu queria muito o Andrei, fiquei animadaço com a possibilidade dele até dezembro. Mas achei que o Palmeiras não tinha o que fazer nessa situação. Vamos ver quem vem agora.
Mas aí, qual é a lesão do Atuesta? Faz falta o Atuesta ou não faz? Ou é uma contratação? Tem gente que
Cara,
fica nervoso aí.
sinceramente, não vai fazer falta porque ele praticamente não estava entrando em campo, né? Então, se fosse um cara que estava atuando, mesmo não tão bem. Tudo bem, porque com uma sequência ele podia ganhar corpo e agregar para o time, mas ele não estava nem entrando, né? Então, cara, eu acho que
Para
não vai
mim,
fazer falta. E hoje o Atuesta, ele é um 8/10, né? Ele é um cara ofensivo no meu campo, e para mim, depois do Veiga, tem que ser o Tabata, o reserva dele. E falando de volante, na coletiva, ele falou que o Luan pode atuar lá e eu fiquei surpreso quando ele fala do Jailson, porque na minha opinião, e eu acho que na maioria de todos os torcedores, o Jailson é aquele 5, mordedor, estilo Thiago Santos, Pierre, enfim. E ele falou que não, que o Jailson, ele é um volante que chega muito na área, ofensivo. Então, pelo que eu entendi na coletiva, na cabeça do Abel, o Jailson é um 8, tá ligado? Então, isso enfatiza mais ainda a necessidade de um camisa 5. Por
E
isso que ele
hoje quem
também
está
falou do
jogando de
Luan.
cinco é Zé Rafael e Menino, né? Porque eles ficam invertendo, não fica um fixo, vamos dizer assim, né? O Zé tá muito preso por causa do Menino.
Sim, o Zé, ele tá jogando de 5 mesmo. E o Gabriel Menino é um meia-direita. Você vê o time do Palmeiras jogando, é um 4-1-4-1 nervoso, tá ligado? Tipo. É o Zé na segunda linha, aí na terceira linha, o menino abertaço ali, ele dá um
Quase de
suporte.
ponta direita.
Sim, ele é um ponta. E no primeiro gol contra o Ferroviária, ele até fala na entrevista ao Abel, ele pede para inverter. Porque o Veiga está jogando na meia esquerda. Porque normalmente ele jogava na direita. Aí ele pede para inverter. Quando ele inverte, o Veiga vai lá e cruza e o menino entra na esquerda, pum, e gol. Tipo, uma sacada genial, né? O cara, ele sentiu que essa movimentação ia fazer abrir o time da Ferroviária, e o menino entrou na área praticamente como um atacante e fez o gol. Então, essa versatilidade durante o jogo, o Abel, ele sem trocar as peças, ele muda o esquema tático. O Rocha, cara, ele jogou. Teve uns momentos do jogo que ele parecia um volante,
Bom,
ele era um
Abel é um absurdo.
meia. Ele entrava por dentro toda hora, tá ligado? Por quê? Porque o Ferroviária tava jogando como numa linha de cinco, aí ele quis povoar o meio campo para ganhar a segunda bola, enfim. Então, ele invertia, ele toda hora ele trocava, ele fazia uma saída de três com o Rocha, depois com o Piquerez. Cara, é muito da hora de ver o Palmeiras jogando. O Rony jogou de nove mesmo nesse jogo, o Endrick jogou aberto na direita. Então, cara, é muito dinâmico o time do Palmeiras, né? E respondendo essa pergunta, para mim, o Atuesta não vai fazer falta. Tá na hora, para mim, do Fabinho ganhar mais minutos, tá? O Fabinho já vai para o segundo ano dele como profissional, então acho que já está na hora de testá-lo. Pode ser que ele jogue bem no profissional e seja uma peça importante para o final do ano. Mas enfim, deixa eu ver aqui o.
Ó, eu
É o
coloquei isso na
trem, é
tela
o trem.
porque Fábio Finelli acabou de mandar isso num grupo aqui do WhatsApp. Grande Fábio Finelli. Os números do Zé. Nessa temporada, né? É o primeiro em bolas recuperadas no Palmeiras, primeiro em duelos ganhos, primeiro em duelos ganhos por baixo, primeiro em desarmes, segundo em interceptações, segundo em faltas sofridas e o segundo em acerto em passe. Tô vendo muita gente criticando o Zé de 5, né? Falando que o Palmeiras está muito exposto, que não vai dar certo, mas na minha opinião, ele tá se adaptando bem sim à nova posição, né? Então,
E teve
cara.
música nova, né, pro Zé?
Exato, Zé ganhou música nova da Mancha, inclusive foi cobrado, Jorge foi cobrado no Pó de Porco, né, sobre isso, e merecidamente o Zé ganhou a música. Até rolou uma resenha braba no Xixo lá, porque os caras que. O cara da Mancha, o Fezinho, um dos vice-presidentes da Mancha que criou a música, eu dei uma cornetada na música, né? Achei que a música não ficou tão legal.
Eu não
Mas.
consegui escutar direito. Canta aí.
Como que é? Puta, velho. Olha quem chegou, Zé Rafael, o volante do Porco. Alguma coisa assim. É isso. Olha quem chegou, Zé Rafael, o volante do Porco. Mas o Fezinho criou na hora ali. Os caras criam na
Eu acho que eu
hora
tinha
ali.
ouvido outra, mano. Sei lá.
Não, não, foi isso. Ele criou na hora ali. Mas talvez que a Mancha crie outra aí pro Zé. Eu acho que tem que ter alguma coisa de trem na música, né? Mas enfim, o Zé merece demais e vem fazendo mais um ano. Já disse que se precisar jogar, joga até de goleiro. Agora, minha opinião sobre a Tuesta, cara, eu acho que ele vai fazer falta sim. Para mim, ele é uma peça do banco. E quando o Palmeiras perde uma peça do banco, é óbvio que vai fazer falta, né? O elenco já não tá tão grande assim. Tudo bem que foi um puta de um investimento e ele não devolveu ainda. Mas teve alguns jogos que o Atuesta não entrou tão mal assim. Eu não vou por essa birra da torcida. Acho péssimo quem fica comemorando a lesão do cara, reforço. Ah, que contratação. Cara, puta falta de respeito com o cara e com a família. Enfim, puta de uma lesão,
Eu vou
sem
falando em família
sentido.
aqui, ó. Você pôs os dados do Zé, ó. O Zé Donizete mandou aqui, ó. Zé de cinco não dá. Marca mal,
Não,
carrega muito melhor, não.
manja mais com o Abel esse aí, com certeza. Vamos botar meu pai lá para treinar o Palmeiras, com certeza vai dar bom.
E aproveitando o momento de corneta aqui, o Raul Barroso também. A Tuesta não arma, não desarma, não dá assistência, não faz nada. Só faz questão numérica. É
Eu
complicado,
respeito,
mas assim. Com
eu
a lesão
respeito,
do
mas
Atuesta.
eu acho que vai fazer falta sim, porque o Palmeiras vai perdendo peças e a gente sabe como é difícil do Palmeiras trazer peças, né? Então, cara, qualquer peça
Então, era isso
que se
que eu ia
perde.
engatar na pergunta. Agora é preciso contratar mais rápido ainda, com essa peça perdida, com a falta dos cinco. E aí?
Então,
cara, antes do Atuesta já era
E essa
necessário.
cobrança vai aumentar de novo?
Cara, eu acho que não, porque o Atuesta não é o 5, né? E na minha opinião, ele tá jogando de 8. E de 8 lá tem o menino que tá jogando demais. Agora, com a coletiva do Abel, parece que o Jailson também vai ser um 8. Então, não vejo a necessidade rápida por causa da lesão do Atuesta, tá? Pra mim, essa contratação tem que ser do camisa 5. Então, não tá relacionado à lesão do Atuesta, na minha opinião. E. Talvez tem males que vêm para o bem, né? O Pedro Lima joga demais. Ele foi um dos destaques da Copinha. Talvez ele entrando ali nos treinos, mostrando mais futebol, pode ser que agregue mais que o Atuesta futuramente ou até num curto prazo aí. Então, para mim, responder essa pergunta, não precisa de contratação, mas não por causa da lesão do Atuesta.
Boa, ó. O
Boa.
Augusto Alimento, um dos nossos apoiadores, está aqui na live, ó. Ele mandou: e o Zé Ricardo do América Mineiro? Seria a solução ou compor elenco? Até chegou essa notícia ontem, né? Para a revolta de muitos torcedores do Palmeiras. Zé Ricardo, volante do América, que o Abel monitora desde a Copa do Brasil de 2020, né? Quando o Palmeiras pegou o América do Lisca ali na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que viria para compor elenco. Não. Eu acho que o Palmeiras precisava trazer alguém que briga por titularidade com Zé e Menino, cara, para
O
reforçar mesmo.
Jorge Uvo falou que quando ele falou que vai chegar ao 5, ele deu uma risadinha sinistra. Será que vem alguém de peso aí? Será que a Leila vai botar a mão no bolso?
Então, aí saiu notícia hoje que ofereceu 50 milha pelo Alan do Atlético Mineiro.
Opa! Opa!
Mas parece que o
Alan,
Galo.
cinco.
Mas parece que o Galo não quer vender para o Palmeiras por ser um concorrente direto. Tem gente falando do Arthur, do Liverpool, né? Que eu duvido muito que venha. Enfim, Palmeiras vai ter que agir rápido aí para repor a saída do Danilo e para reforçar o elenco, cara. Independente de quem chegue, ou se é para 8 ou para 5, ou alguém mais versátil que possa fazer as duas também. Mas, cara, precisa contratar pro brasileiro, cara. Minha opinião não muda.
É, o brasileiro
Acho
não aguenta, né?
que a diretoria tem esse tempo ainda, né? A gente diria que não precisava de tanta ansiedade, mas o tempo está passando, né? Já estamos em março, em abril o Brasileirão começa e a gente está vendo diversos times se reforçando bastante. Esse ano vai ser um brasileiro bem pegado. Eu acho que aumentou um pouquinho o sarrafo do ano passado. Então eu acho que o Palmeiras precisa, assim, tem um mês aí para se reforçar para o brasileiro, né? E lembrando que se o Palmeiras cair para o São Bernardo, vai ter 3 semanas de folga, hein? Então,
Não
claro
começa
que.
assim com não, hein?
Não, não, claro que a gente não imagina isso e acho que dificilmente o Palmeiras caia para o São Bernardo, mas teria 3 semanas de uma mini pré-temporada pré-brasileirão, né? E aí sim para buscar alguém para já inserir no elenco, né? Mas tomara que a gente chegue na final do Paulista mais uma vez e não tenha todo esse tempo para se preparar para o brasileiro e se prepare jogando, né? Que é a melhor coisa que existe.
Ô Kim, o Enio veio aqui perguntar, achei meio polêmica a pergunta dele, vou pôr na tela.
Dá like aí,
Cê...
rapaziada. Tudo bem. Você cortou o Jorge, mas senta o like
Vai
aí,
lá,
mano.
o Jorge. Deixa o like aí pra galera, tá somando aí a galera chegando ainda na live, 180 pessoas acompanhando. O Enio perguntou: vocês não acham que o Palmeiras deveria contratar dois laterais para disputar as vagas ao invés de volantes? Eu já falo algo de cara, cara. Para mim, lateral a gente tá muito, muito bem servido. O que que vocês acham?
Ah, eu também discordo. Eu acho que o Rocha e o Mike, cara, são
Indiscutível.
muito vencedores e jogam demais. O Mike, para mim, ele seria titular em quase todos os times do Brasil.
Os
E
dois
o
melhores
Piquet?
laterais do Brasil, para mim, na direita.
Eu tenho que pensar aqui para comparar, mas tipo, os dois são tops no Brasil. E o Piquerez na esquerda é um absurdo, né? E o Vanderlei é um cara que da
Ainda
base
tem o
que tá vindo,
Vanderlei, né?
que tá num crescimento. Então eu acho que lateral não é tão gente. Talvez pro ano que vem o Rocha vai ficar mais velho. Pode ser que a gente pense em contratar alguém, só que eu acho que o Mike assumir a titularidade no mesmo nível, e ter o Garcia, que é um jogador que sempre se destacou na base, então talvez seja um processo natural dele virar o primeiro reserva, né? Então, cara, eu discordo, mas respeito a opinião do parceiro. Eu acho que a posição que com mais urgência é a de 5, e um atacante de lado para mim não seria ruim, não. Eu sempre venho falando isso. Mas de resto, todas as posições tem de monte. Eu acho que só mais que lateral é centroavante que tem mais, tá ligado? Depois de camisa 9, as laterais estão bem servidas.
Ah, eu acho que foca no volante também, no 5. Embora eu confie demais nesse meio com o Zé e Menino. Eu acho que nos jogos grandes, o Palmeiras vai conseguir competir bem com os dois, sim, assim como competiu lá na Supercopa com o Flamengo, né? Então,
Contra o
claro.
Corinthians o menino não foi tão bem, mas eu acho que a
Sim.
chuva prejudicou muito o futebol dele, tá? É uma ressalva.
Boa. É isso, mas vamos que vamos. Mas não é por isso que não precisa trazer, tá? Eu acho que precisa
Com
trazer
certeza. Eu tô
um
pensando no
fixo.
ano inteiro, não tô pensando. Se fosse só pro Paulista, irmão, esquece. Com esse time dá pra ir. Só que pensando no ano inteiro, o calendário maluco, enfim, aquele papo de sempre, pra mim tem que contratar.
E eu vi o Mancini falando esses dias, vai chegar ali junho, julho, agosto, quando o calendário aperta mesmo, cara. Tem que tomar cuidado para não perder jogadores e aí não forçar tantos titulares, né? Porque vai. Principalmente nesses meses, nesses 2 meses, cara. É uma loucura. E realmente, Palmeiras vai precisar ter um banco minimamente à altura para repor seus titulares. Mas é isso. Eu concordo com vocês: para lateral não precisa de jeito algum. E vamos que vamos. Faltam 5 e um meia reserva, estão dizendo aqui. Muita gente perguntando do Kevin. Kevin não subiu ainda pro profissional. Palmeiras estreia no Brasileirão Sub-20 essa semana e o Kevin acho que vai ser relacionado, tá treinando com o time do PV ainda. Então, ainda não temos Kevin no profissional do Palmeiras. Deve ser mantido no Sub-20 por enquanto. E aí,
Boa.
Greginho?
Boa.
Caiu?
Tinha caído. Então, eu não queria tratar ele como um reforço, mas a gente falando de contratação, a gente falou nas lives anteriores sobre essa peça importantíssima em que ele, por todos os parceiros dele de base já estarem jogando em outros times, terem evoluído na carreira, Esse seria um ano de Gabriel Menino. É um baita reforço, é uma contratação de peso para esse ano, pelo que ele vem jogando nesse começo de temporada em comparação aos últimos jogos dele ano passado?
Ah, com certeza, né? Para mim, o Gabriel Menino, depois do Veiga, até fiz um tweet hoje, é o melhor jogador do Palmeiras nesse início de temporada. O que o Veiga tá fazendo é um absurdo. Para mim, depois dele, é o Menino. O Menino, graças a Deus, encaixou no time. Mudamos o esquema tático? Mudamos. Só que o Menino, cara, aí, ó, o Greg tá até fazendo a comemoração dele, encaixou que nem uma luva, né? E ele já deu entrevista várias vezes, ele mesmo fez uma autocrítica, que é muito legal você admitir os seus erros e ele ter mudado essa cabeça, cara. Tem que bater palma, porque não é fácil, a galera julga, ah, virou baladeiro. Cara, se põe no lugar dele, mano. Ele tem 20 anos, 21 anos, bicampeão da América, com dinheiro no bolso, todo mundo paparicando. Não é fácil. Jogador de futebol é ser humano, cara. A gente que não somos nem a unha do cara deles, a gente já até dá uma iludida de vez em quando. Imagina o Gabriel Menino, tá ligado? Então, eu não julgo. O que tem que valorizar é que ele botou a consciência na cabeça, aprendeu com os erros e parece que ele vai render e ser titular esse ano. Claro, se vier um camisa 5 de peso e jogar muito, pode ser que ele vire banco, mas seria um banco absurdo. Então, eu enfatizo essa informação, essa afirmação aqui do GC. O Gabriel Menino virou um baita reforço, sim.
E cheira a gol, né, Gabrielzinho?
É isso, ele pisa muito bem na área, né? Cara, vou dar uma moral para a concorrência aqui, porque a resenha do Gabriel Menino lá no Palmeiras Cast realmente foi bem legal. Ele falou algumas coisas bem legais, disse que se perdeu mesmo, chegou até a pensar que o problema era físico, né? Parece que pediu para a nutricionista do Palmeiras a dieta do CR7, porque ele achava que precisava. E, cara, ele falou, cara, eu não percebia que o problema estava na mente, não no meu corpo. E, cara, ele falou, eu virei terceira opção, não jogava e não entendi o porquê. Então, um cara que foi titular em final de Libertadores, né? Realmente, esses meninos ganharam muita coisa muito rápido, né? Então, realmente é complicado, mas graças a Deus ele deu a volta por cima. E, cara, talento ele tem desde o. Eu acompanho o Gabriel Menino no Palmeiras desde o sub-17, cara. Talento ele sempre teve demais. Se não tivesse se perdido tanto, poderia ter brigado até por vaga na Copa, né? O Brasil estava sofrendo tanto por um lateral direito ali, apesar dele não gostar de jogar nessa posição, né? Ele já falou algumas vezes, mas poderia ter brigado por vaga ali na reserva do Danilo na Copa, né? Que jogou militão improvisado, depois foi o Daniel Alves. Mas enfim, ainda bem que ele se recuperou, teve cabeça e o Abel não desistiu dele. Então acho que virou sim um baita reforço e tá ganhando cada vez mais confiança aí para seguir. E tá apaixonado, né? O amor chegou e vamos que vamos. Tomara que ele consiga manter esse desempenho. Muita gente da torcida ainda tem o pé atrás porque ele oscila um pouco, né? Ele sofre para manter a regularidade, né? Então, muita gente criticou ele no derby por conta disso, né? Faz alguns jogos muito bons e em alguns jogos grandes ele cai, mas acho que ele tá provando aí que merece demais a vaga como titular hoje. E nesse podcast lá do Palmeiras Cast, ele fala, né, que ele virou o substituto do Danilo, né? Enquanto muita gente cobrava um substituto, ele acabou se tornando o substituto pro Danilo aí.
Cara, eu acho que até a comemoração dele mostra um pouquinho dessa mudança de raciocínio, né? Porque querendo ou não, ele tá apontando para a cabeça do Abel, que é aquele sinal do Abel, e fazendo a força, né? Então mostra que ele realmente acho que é a força da mente. O Pode Porco já também já
Ele
recebeu convidados falando.
fala nesse podcast aí do Palmeiras Cast que gosta muito de basquete. Ele se inspira muito no Kobe Bryant, no Mamba Mentality. É bem interessante como ele se espelha para ter essa força mental num cara que era muito diferente, né? Que era o Kobe Bryant. Então, o Gabriel Menino também fala e essa parte é muito interessante. Eu acho que tem essa comemoração, tem disso, né? De tipo, foco na.
Na mente.
Como ele diz, é olho na lua, né? Que ele diz, tipo, E é isso. Bora que vamos.
É, e não, eu só ia destacar que acho que essa força mental vem muito do Palmeiras, de uma maneira geral, passa muito pelo Abel. Acho que é uma chavinha que se abre por dentro, né? O Pode Porco já recebeu também pessoas para falar de saúde mental e tal. A gente sabe como essa pressão é forte. Aí, Gabrielzinho, enquanto eu faço essa ponte, se você quiser separar também o cortezinho da sua pergunta para o Rony, que a gente é, né? O Rony é o exemplo vivo, e a gente falou aqui em muitas e muitas lives ano passado sobre a pressão no Rony, sobre a torcida pegando no pé, e o quão desumano acaba sendo, né, bater, ou o tamanho, o Rony comenta sobre o tamanho da força da mão que bate, né, numa hora dessas, na hora da crítica, e a cabeça que tem que se ter, a resiliência que tem que se ter para conseguir dar a volta por cima, para trabalhar todo dia. E aí eu Pode Porco, o Gabrielzinho teve a oportunidade de fazer uma perguntinha para o Rony. Tá engatilhado aí, Gabrielzinho, que você fala disso, e um pouquinho perguntando como que ele passa isso para frente, né? Para o Endrick,
Ah,
para o Flaco.
eu vou colocar só a resposta dele, porque o vídeo realmente é muito longo. Quem quiser, tá no nosso canal de cortes, já tem quase 2.000 visualizações aí, e quiser acompanhar minha pergunta lá. Mas eu fiz a pergunta mais no sentido de como ele conversa com os caras do ataque ali para ser um exemplo, né? Para todos esses caras do ataque que são muito criticados, Navarro, Lopes, o Lopes principalmente, que assim como ele foi um investimento altíssimo, né, do clube. E tem apenas 2 gols com a camisa do Palmeiras. O Rony, que demorou muito para engrenar, né? Foi muito criticado. Foi um dos que teve a bandeira rasgada pela mancha e pós-final do Paulista, né? No protesto que muita gente voltou o vídeo essa semana, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o Rony é um exemplo, a vida dele é um exemplo já de superação, né? Tudo que ele já passou na vida, eu acho que ele é um exemplo não só para os companheiros, mas também para todos nós, né? O que ele já superou na vida. E ele falou das bikes também, uma pergunta do PVC, de como as pessoas zoavam ele, né? E ele sempre acreditou que conseguiria. Então, vamos acompanhar a resposta do Rony aí. Deixa eu ver se vai aqui, Greginho. Não foi?
Volta aí, tá travado.
Travou.
Essas são as coisas que acontecem no ao vivo.
Você não consegue compartilhar aí?
Eu pedi no improviso, é que eu não tô com o corte aberto aqui, mas eu consigo.
É porque minha net tá. A net do computador tá meio instável aqui, velho.
Bom,
Mas.
então vai lá no canal do Pode Porco de cortes, vê a pergunta que o Gabrielzinho fez. Vou aproveitar esse gap aí que deu de internet, vou mandar um salve pro nosso amigo Bacon Chan aqui. Ah, meu nome é Maicon, eu moro no Japão, acompanho todos os Pod Porco, valeu demais.
Caralho,
Da
animal.
hora demais. Ele falou que, infelizmente, aí perdeu o pai semana passada, fizemos a vontade dele de ir com a camisa do Palmeiras, bandeiras. Pô, com certeza o céu deve estar em festa, e ele vai acompanhar lá de cima as alegrias e iluminar vocês aí.
E ó,
Obrigado por acompanhar nós aí do Japão.
ele
Da hora
fez um
demais.
comentário muito legal que o Rony começou a jogar de centroavante lá no Japão. E nessa entrevista que o Rony deu pro André, né, lá pro pessoal do canal do Paulistão. O Rony fala porque ele viveu um período muito difícil pós passagem no Japão, né? Todo o imbróglio que ele teve com o time japonês, times tinham medo de contratá-lo por conta da questão contratual dele lá. E aí o Atlético Paranaense deu a chance para ele, e aí ele começou a aparecer no cenário nacional no Atlético Paranaense e depois voou no Palmeiras, né? Mas acho que o recado que ele dá, principalmente pro Endrick, cara, é muito importante. Porque o Endrick, nesse momento, ele vai ter que ter a cabeça muito forte, né? Com 16 anos apenas, a gente sabe o quanto ele se cobra. E cara, não é fácil. Eu nem acho que a imprensa tem cobrado tanto o Endrick assim, mas é uma cobrança interna, cara. O moleque era um baita artilheiro na base, né? Quanto mais tempo ele passa sem gol, mais ele se cobra. Mas é o que o Rony falou. Ele tem ajudado muito o Palmeiras, né? Sofreu pênalti, tem ótimos números na temporada. Então, assim, futebol não é só o gol, né? Ele tá sendo muito importante pro Palmeiras. E eu tenho certeza que na hora certa o gol vai sair.
Boa. Como eu tô comandando a live, eu gosto de interação com a galera. Ó, vou pôr o Jefferson aí pra você dar um salve, que você viu ele lá.
Cara, Esse cara me emocionou porque encontrei ele no Xixo no domingo, cara. E ele todo tímido veio me chamar quietinho e falou quanto nosso trabalho é importante para ele, para a galera lá de Campina Grande, da Paraíba. Disse que tem muito palmeirense lá. Então, cara, eu e o Kim pudemos desfilar na Mancha no sábado, né? Num enredo que homenageava o Nordeste. E a gente sabe o quanto tem de torcida do Palmeiras lá pelo Nordeste. Então, cara, ele me agradecia e eu que tinha que agradecer ele, né? Porque é o que eu falei para ele. Para mim, eu respeito ainda mais esses palmeirenses que vivem essa paixão de longe, né? A gente que tem a oportunidade de estar no Allianz Parque toda hora, de entrevistar jogador. A gente é muito privilegiado, né? Essa galera que tá no Japão, que tá em Dublin, que tá em Sydney, que tá em Campina Grande, que tá no Pará, esses caras vivem essa paixão igual a gente. Ele falou que todo jogo lá é palmeirense pra cacete no bar, os caras se fecham no bar lá. E, cara, os caras vivem essa paixão com uma intensidade absurda. Então, o máximo respeito pra todos os palestrinos aí de Campina Grande e de todo o Brasil. E que honra ter te encontrado, amigo. Tamo junto.
Aí, boa noite, Alex, também. Manda um abraço pra galera de São Luís do Maranhão. Torcida do Palmeiras é gigante, tem de todo lado, hein, Kim? Mas, ó, a gente
E
tava
não
falando.
para de crescer, hein?
Não para de crescer cada vez mais. Eu acho que a gente. A molecada vem muito forte pra torcer pro Palmeiras. A zoeira na escolinha deve estar. Cara, como eu queria voltar à minha época de colégio pra poder zoar os amiguinhos com a fase que tá o Palmeiras. Meu Deus do céu, que delícia. Mas, falando de bons momentos e Gabriel Menino, destaque. O que falar de Rafael Veiga, que também é palmeirense, doente, nascido e criado com o verde no peito? O que está jogando o homem essa temporada, Kim?
Se o Rafael Veiga não for convocado nessa próxima convocação, vai ser um maior absurdo. Porque, cara, faz 3 anos que, junto com a Arrascaeta, são os melhores meias do Palmeiras disparado. Tá bom, vai. Ano passado você pode botar o Scarpa na conta. Mas o que o Veiga tá jogando é um absurdo. E o Abel Ferreira elogiou muito ele na cara. Ele falou que foi o melhor meia que ele treinou. Claro, ele
Melhor
treinou,
10,
não
né? O melhor
sei que.
10 que ele já treinou.
É, o melhor 10, o melhor meia de ligação ali, aquele meia de criatividade. Mas, claro, ele não sei quem ele treinou no Paok e nem no Braga. E o Abel é um iniciante na carreira ainda. Ele é novo. Tipo, olha que absurdo. O potencial de crescimento dele é enorme. Ele vai ficar melhor ainda, cara. Tipo, mano, só de pensar aonde esse cara pode chegar, me arrepia. Mas ele elogiou muito o Veiga. Ele falou que o Veiga ataca, cria e defende. Então, o Veiga é aquele meia moderno. Não é aquele meia que só sabe jogar com a bola no pé. Muito pelo contrário. Ele repõe. Agora ele tá jogando aberto na direita. Aí depois ele joga na esquerda. E tirando tudo isso, ele virou o homem, o cara da bola parada, junto com o Gabriel Menino. Eles revezam. E ele talvez seja o melhor batedor de pênalti do Brasil. Tá, eu não vou ser injusto. Talvez junto com o Gabigol ali. Tipo, são os melhores batedores do Brasil. Então, para mim, ele tem que ser convocado, e ainda mais começo de ciclo, né? O Ramon, ele deve contratar, não, convocar, porque, cara, na seleção brasileira, a posição de 10 é uma posição carente, até que na última Copa o Neymar jogou improvisado de 10, né? E o Paquetá jogou recuado, então, não precisa falar nada, né? Rafael Veiga é jogador de seleção brasileira, e ele, cara, a gente já discutiu várias vezes, ele é muito maior que nomes como Alex, Djalminha, Valdívia. Vão começar a me xingar aqui, mas para mim ele é muito
Maior,
maior.
né? Maior, não melhor.
Acabei de falar, maior, tá? No Palmeiras.
Mas é
Mas assim,
maior.
ó.
Quem xingar é maluco. Ele é maior que todos. Para mim,
Não, tudo
ele
bem,
só não
eu
é.
respeito a opinião de cada um, mas para mim
Ele
ele é o
só não é
maior.
maior que o Divino, cara. São números, são. Cara, não tem como.
É, eu tô tentando pegar algum outro meia. Cara, é que. Olha que engraçado. Para mim, o outro que disputa com ele é o Scarpa, velho. Tipo, olha o momento que estamos vivendo, tá ligado? Então, não tem o que discutir. O
Mas
Veiga
é que
é unanimidade.
eu acho que o Veiga, ele entrega há mais tempo, né? A temporada de 20 do Veiga já foi absurda, né? Então, ele tem essa um pouquinho de vantagem no Scarpa quanto a isso, né? E
eu
fora,
já acho que...
Fora o desempenho em finais, né?
Tipo, eu só acho que...
Final que o Palmeiras tem.
Eu só acho que o Veiga entregou mais porque o Scarpa jogou fora da posição dele. Aí no momento, porque ele jogou, ele foi sacrificado, entre aspas, jogando de ponta esquerda, né? Que, na verdade, ele nem era um ponta. Aí, quando o Veiga se machuca e o Scarpa vira o meia, ele foi somente o craque do brasileiro, tá ligado? Então, tipo, é uma discussão boa, quem é melhor, quem é maior, mas o Veiga, cara, é um absurdo. É um absurdo. E, além de tudo isso que eu falei, ele é palmeirense mesmo. Tipo, ele já deu várias declarações, falou da história do vô. E olha uma curiosidade, eu moro aqui em Serquilha, eu tava na academia, aí chegou um cara, pô, e aí, pô, você é o quinto pó de porco, tal, deixa eu tirar foto, pá, tal. Aí o cara falou, mano, eu sou primo do Veiga. Eu falei, quê? Eu sou primo do Veiga, não sei o quê, pá, pá. Eu falei, caralho, que coincidência, mano, tipo... Então, mano, a resenha foi monstra, velho. Veiga dispensa comentários, nem sei o que, não tenho palavras pra elogiá-lo.
Ó, antes de eu falar do Veiga, a Suzana Barbosa tá falando que ela é de Brasília aqui, tá mandando um salve pra gente, amo o Pó de Porco, assisto todos. Só queria dar um salve em Brasília, porque hoje faz um mês da Supercopa, há um mês atrás estávamos vivendo aquele jogo épico, e eles estão sentindo até hoje, porque olha, falando do Veiga aqui, a gente começou o ano comparando o Veiga com o Arrascaeta, né, cara, e o Arrascaeta, nesse exato momento, ele tá nos Trending Topics, porque a torcida do Flamengo tá criticando muito, ele realmente tá numa queda de sinistro de ano, ele tá muito mal.
É Gabriel.
Não sei se é uma queda física.
O carnaval, os caras estavam tudo no camarote lá, sabe, cair,
exato,
camarote.
Mas enfim, mas é pra exaltar o início de temporada do Veiga, entendeu? Porque a gente iniciou o ano comparando os dois e hoje não dá pra comparar, não dá pra colocar os dois na mesma frase, porque o momento do Veiga realmente
Quanto tempo tá? O jogo lá, porque a galera tá falando que tá ventando lá no Maracanã.
A torcida tá quieta, né? Eles fizeram até um pacto, vocês viram, né? Das organizadas se uniram pra cantar, tipo, porque as organizadas deles são todas tretadas. E aí eles fizeram um pacto pra esse jogo, eles se unirem pra apoiar o Flamengo, mas pelo que estão falando, o silêncio tá reinando por lá. Tá 0-0 ainda. Mas enfim, agora falando sobre o Veiga, cara, não tem o que falar, né? É o melhor início de temporada da carreira. Ano passado ele começou o ano voando, mas esse ano ele conseguiu estar com números até melhores. Então, cara, não tem o que falar. E Veiga, que nesse exato momento está assistindo Imagine Dragons no Allianz Parque. Ele que sempre dá show por lá, hoje está assistindo o show do Imagine Dragons lá no Allianz Parque. Por isso que o palco estava lá no jogo de domingo. Mas, cara, não tem o que falar. E assim, quando a gente levanta esse papo de seleção... alguns palmeirenses ficam bravos, mas, cara, é porque é um desejo do atleta, né? Eu já vi o Veiga falando o quanto ele sonha com isso. Então, acho que se a gente gosta dele, idolatra ele, acho que a gente deveria torcer para ele realizar esse sonho também, né? Então, eu penso assim, eu entendo a torcida que fica
brava. Joga dois aninhos e volta. Dois aninhos tá bom.
O Abel disse que não queria que ele fosse para a seleção, né? Muita gente se preocupa com seleção vislumbrar, né? Às vezes o cara vai, não joga, e aí volta igual o Danilo voltou, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre lutar pelos nossos sonhos. Eu acho que o Veiga sempre teve esse sonho, então acho que ele merece demais. E é o que o Kim falou, mas eu duvido muito também. Ao mesmo tempo que merece, os caras só priorizam quem joga fora. Assim, para mim, hoje o Everton, por exemplo, merece ser o titular da seleção. E não sei se ele vai ser também, porque os caras acham que o Alisson... é o maior de todos, o cara não para de falhar lá no Liverpool, tomou um gol defensável na última Copa que nos tirou, né? Enfim, mas vamos que vamos, e ainda bem que o Veiga joga na nossa seleção, e se ele for ou não, tá voando. E é bom ressaltar também que a pergunta do Mancini pro Abel foi muito boa na coletiva, uma pergunta que o Abel demorou 12 minutos para responder, porque o Abel tem tirado o Veiga todo jogo, né? E parte da torcida não entende. O Abel saca o Endrick também todo jogo. E o Abel disse, cara, aqui o jogador tem que jogar o jogo todo, eu não entendo isso. E eu concordo com ele, né? Até fiz um texto, tá no site do Pó de Porco, quem quiser ler lá. Não sei se eu ziquei, porque eu tava falando que o nosso DM tava vazio, né? E acho que isso é algo também a se exaltar do Palmeiras, né? Que pouquíssima lesão, né? Então, realmente é um trabalho que o Abel e a comissão técnica dele fazem exemplar e passa por isso, né? Passa também por saber controlar os caras, tirar os caras, evitar desgaste. O jogo controlado, não vejo por que manter o Veiga, o Dudu em campo. Ah, os caras vão chiar, mas, cara, pode chiar. É o que o Abel falou. O Abel falou, tem horas que eles não entendem, mas eles nem precisam entender. É uma decisão minha pensando no bem da equipe, né? Então, acho que é isso que tem que ser ressaltado. Mas a pergunta do Massini foi muito boa, porque é o que você falou, né, Kim? O Veiga marca, ataca, defende. E esse tipo de meia moderno também exige muito fisicamente dele, né? Se a gente
E
lembrar
apanha,
alguns.
viu? Como apanha o Veiga? Eu fiquei vendo no último jogo. Ele apanha demais.
Se a
Batem
gente
muito nele.
lembrar alguns outros meias clássicos do nosso futebol, corriam bem menos, né? Voltavam bem menos. Eu lembro que o Valdívia, mesmo a segunda passagem dele no Palmeiras, ele ficava desfilando. Às vezes ele até virava o primeiro, ele virava o atacante lá para não marcar, e a galera recompunha para ele ficar lá na frente sem fazer nada, né? Então mudou muito e realmente o Kim foi muito feliz nessa observação que o Veiga hoje é um meia muito moderno e, cara, tá dando show e realmente tomara que siga aí bailando, porque é um baita de um jogador. E para mim, não tem, depois do Divino, é ele. De maior, tá? Não tô falando maior, não tô falando melhor, não tô falando em qualidade. Mas até o Alex já disse que no Palmeiras o Veiga é bem maior que ele.
Boa, é isso. É, o Veiga é gigantesco. Eu acho que ele tem o sonho, assim como tinha o Scarpa, de jogar fora, de alcançar um nível europeu. Acho que tem bola para isso. A idade, talvez, já não sei, né? Mas torço muito para que ele continue brilhando. Acho que vai dar muitas alegrias para nós. E acho que, se tudo der certo, eu acho que ele está mais forte fisicamente. Não terá nenhuma lesão esse ano. Eu acho que vai ser fundamental para os títulos que vamos atrás de conquistar esse ano de novo. E eu acho que ele vai ser a cara desse ano do Palmeiras, o nome, o cérebro, né? Então, acho que torço muito para o Rafael Veiga, principalmente por ele também ter essas coisas dentro do peito. Então, deve ser demais você poder fazer um gol no Allianz Parque lotado com a
E
camisa que veste
imagina
desde
a
criança.
fome que ele tá de liberta, hein, Greg? Ele que perdeu, mas foi. Cara, o Hugo Moura lá do Atlético quebrou
Da
o pé,
puta.
né, naquele primeiro confronto da semifinal.
Fez
E
muita falta.
ele acabou perdendo praticamente os dois jogos da semifinal contra o Atlético Paranaense, né, seu ex-clube. Imagina a fome que ele tá para. Não só ele, né? O Rony também falou hoje no
O
podcast dele.
Abel.
A fome que o Abel consegue manter esses caras e como o Palmeiras vai mais uma vez com fome, os caras não param de querer ganhar e, cara, a torcida tem que exaltar muito esse time, porque realmente os caras são embaçadíssimos.
Boa. Ó, chegando aqui já em 1 hora de live, tá rolando o joguinho do cheirinho, que todo mundo tá secando também. Eu queria, você que pôs o Hermes aí na tela, Gabrielzinho? Vou ler aqui, ó, Hermes Júnior. Veiga tem os melhores números de um meia no mundo em participação em gols desde 2020. Baita informação, né? Isso é muito forte aí, traz aí, chancela o que o tava falando de que merece a vaguinha na Celeste. Eu vou inverter, como eu estou comandando hoje aqui, não sei se vocês já repararam, né? Mas estou comandando a bagaça. Eu queria falar, cara, e aí em cima disso que o Gabriel falou de, né, de se sacrificar, da fome que os jogadores continuam e tal, eu queria falar do pó de porco com o César Greco, que foi um absurdo a resenha, num cara que respira o Palmeiras, que está lá há mais de 10 anos. Que passou por Filipão, por Luxa, por tantos outros técnicos, o como ele transcende a mentalidade, a filosofia do todos somos um, da energia do elenco, do pensamento coletivo, da importância de todos os colaboradores ali para acontecer os títulos e ele sentar os dedos nos cliques. Queria que vocês compartilhassem aí com a galera um highlight aí do pó de porco com o César Greco, que foi uma resenha absurda.
O que eu mais gostei do César Greco foi o No Pique. Tô zoando. Nossa Senhora. Puta cara mureteiro, velho.
Mureta, media training.
Mano, ele é muito diplomata. Tipo, ele não vai falar mal de ninguém nunca. Se você for comparar um com o outro, ele não vai falar que é melhor, mesmo na resenha, óbvio, né? Tipo, a gente não quer, desvalorizar ninguém, é só resenha. Esse cara é mureteiro. Mas brincadeira à parte, o que eu mais gostei foi a indignação dele falando que não conseguiu tirar uma boa foto nos dois gols do Rony. Tipo, porque, cara, o cara pega todas as imagens lindamente. O gol da comemoração do contra Atlético Mineiro, dele no chão, que a gente até falou que era o Loma, desculpa, galera, era o Jailson. Ele contando a história. Puta, ele tem 1 milhão de fotos, mas ele não conseguiu pegar, não uma bike, as duas bikes do Rony. Ele é um negócio dele, tá ligado? Ele precisa tirar essa foto antes de morrer. E eu acho que o Rony vai meter mais um gol de bike, cara,
Ele
até.
ameaçou uma no último jogo, né?
Sim, ele ameaçou sim. Até o final da passagem dele pelo Palmeiras, que eu acho que vai durar alguns anos, porque ele renovou há pouco tempo. E eu não vejo que ele tem tanto mercado europeu assim. Eu acho que um dia ele vai tirar foto. E quando ele tirar, ele vai se sentir realizado como fotógrafo. Então, para mim, eu vou mais nessa linha da resenha. Mas concordo com a filosofia. Ele tá introduzidaço no Todos Vamos Um do Abel. E antes disso, né? Ele tem mais de 15 anos de clube, né? Cara, 15 anos de Palmeiras não é para qualquer um.
Ah, boa.
Foi irado mesmo, essa aí, absurdo. O Rony tem que meter mais uma bikezinha para ele meter os cliques. E aí, Gabrielzinho, qual que é seu highlight?
Cara, antes de falar dos highlights, eu só queria. É um desabafo, mas faz parte.
Censura ele ou não, Kim? Eu tô brincando, vai lá.
Não, é porque, cara, a torcida não sabe a dificuldade que é de trazer esses caras, né? Esses funcionários do clube. E ele merecia uma audiência maior, né? Só 10 mil views. A gente já teve episódios com pessoas que não são do clube e não carregam tantas histórias igual o César carrega, que foram, tiveram audiências maiores, né? Mas faz parte, a gente entende. Mas eu fico chateado porque, cara, a gente entregou um episódio absurdo. O César, cara, tem muita história de Palmeiras, um cara que tá acompanhando o clube desde 2009, né? Então, foi uma resenha absurda. E assim, dava pra ter sido um episódio de 4, 5 horas, cara, porque a gente ainda deixou de falar de muita coisa, né? A gente deixou de falar de algumas coisas históricas, né? A foto do Felipe Melo imitando o Pitbull lá em Itaquera, naquele gol dele. Eu tava lá em Itaquera, inclusive, trabalhando nesse jogo, que o Melo empata o derby e sai, tipo, imitando um pitbull. Eu queria que o César contasse a história dessa foto também. Inclusive, o Felipe Melo devia ser um cara muito. Como que eu posso dizer? Mas fez muita. Não, ele fez muita parte do trabalho dele, né? Porque o Felipe é um cara que é personagem, né? Então, imagina um fotógrafo do Palmeiras acompanhar o Felipe Melo por anos, o quanto de foto sensacional o cara não tem, né? Mas, enfim, teve um assunto que a gente não falou também, mas por respeito ao César, não sei se a galera da torcida sabe, mas o César não pôde ir para Abu Dhabi porque ele pegou Covid dias antes da viagem e foi muito traumático para ele, muito frustrante. Ele queria muito e ele é um dos caras que mais se cuida no clube. Todo mundo no clube diz que ele ficou muito mal porque ele realmente se cuida demais. Infelizmente, ele foi testado positivo dias antes do embarque do Palmeiras para Abu Dhabi e ele perdeu o Palmeiras no Mundial, né? Foi o Fábio Menotti, que é o fotógrafo da base do Palmeiras, acabou ganhando a vaga do César para a viagem. E ele não quis tocar no assunto porque, cara, deve ter sido muito muito traumático para ele. Mas enfim, a gente respeitou e não tocou no assunto durante o programa. Mas, cara, foi uma resenha absurda, né? Quantas fotos, quantas lembranças. E o César é um cara que, porra, ele transcende a palestrinidade. E acho que ele exaltando essa humanidade do Palmeiras, eu acho muito legal, né? Lembrar que o Palmeiras conseguiu arrecadar aí quase 500 cestas básicas, né, com a torcida para as vítimas do Litoral Norte. É, o clube cada vez mais sendo importante nessas ações sociais, né? Acho que agora era o momento do Palmeiras aproveitar e fazer a fundação Palestra Itália, né? E conseguir arrecadar cada vez mais fundos para projetos e ações sociais, porque realmente o Palmeiras não tem noção do tamanho que a sua torcida tem, e qualquer ação que o Palmeiras faça, a torcida vai abraçar. Então, realmente, é algo para o clube pensar aí daqui para frente. Mas, cara, foi um papo absurdo e muitas histórias, né? Porra, o César é demais, e desde que a gente montou o projeto, eu queria muito ter levado ele, porque eu convivi muito com ele lá na academia, né? Um cara que sempre tá trocando ideia com a imprensa ali, sempre tirando suas fotinhas do treino ali, tomando seu cafezinho. E, cara, é muito palestra. Ele é palestra doente. Então, é legal também ver como tem funcionários que amam estar ali dentro, vencendo isso com o clube, né? Mas é isso.
Boa. Respondendo aqui o Bacon Sugar, ele falou que quer expandir mais o Palmeiras no Japão. A gente pensa em ideias, né? Porco, vamos ver como que a gente pode disseminar, né? O Palmeiras e o Pode Porco lá no Japão, seria uma baita ideia. Mas voltando ao César, cara, eu acho que realmente a audiência poderia ser muito melhor pelo tamanho que foi a resenha, mas eu acho que com certeza quem vê algum corte do César vai ter aquela vontade de ver o episódio inteiro, porque, cara, é realmente a good vibe dele e a palestrinidade, tipo,
os cortes dele contando das duas fotos dos títulos da Liberta, dos dois gols, né, do gol do Breno e do gol do Deverson, cara, são sensacionais, porque você imagina o quanto o cara tem que ser profissional, Greginho, pra se controlar na hora de um gol.
Nossa,
tipo do Breno.
Ele
não viu o gol, ele viu o gol através da lente dele, mano. O cara não consegue comemorar, cara, na hora que a gente tá
esperando. Ah, tá trampando, emoção, né?
O cara tá trampando ali, velho. Tipo, mano, o bagulho é muito foda.
A bike que ele pegou do Rony no Maracanã, eu peguei, tá?
Tá ele gravado, tá eternizando.
Tá no Kawaii do Pode Porco.
Quem ele quiser, tá eternizando as imagens pra gente, na verdade. Enquanto a gente tá torcendo, ele tá registrando todos os momentos do clube pra gente, né? Se o Palmeiras tem a foto do gol de cabeça do Breno no vestiário, é porque ele tava ali registrando o momento, né? Então, cara, sensacional. E um salve para todos os fotos jornalistas. E foi legal também fazer uma homenagem para o Dan também. Nosso fotógrafo fez uma pergunta para o César também. O fotojornalismo sempre será muito importante. Então, boa. Também foi uma homenagem para todos os fotos jornalistas do Brasil aí.
Boa!
Desculpa aí, Greginho. Vocês não sentiram que ele fala igualzinho o Bossa, velho? Nossa, parecia que eu tava trocando ideia com o Bossa, mano. Engraçado demais. Ele é o paulistano raiz, velho. O jeito dele falar é muito engraçado, velho. Sangue bom demais, demais, demais. Humildaço.
A audiência no Japão tá absurda hoje, ó. O Cid de Okinawa. Também tô sempre assistindo vocês aqui de Okinawa, no Japão. Arigatou aí pela audiência, pela parceria. Bem da hora isso, a gente que faz, que tá do lado de cá e acompanha a audiência, a gente sabe o quão a gente aproxima o Palmeiras dessa galera que mora fora. E isso para nós é muito gratificante.
Ô, Greg, põe um comentário da Mayara Anitta aí na tela.
Então, calma, deixa comigo, Papito. Aí eu ia encerrar aqui, chegar nessa parte final, e eu ia fazer bem essa transição, trazer o comentário da Mayara Anitta. A entrevista com a Tainá também foi muito legal. Para quem quiser saber mais sobre futebol feminino, já fazendo o gancho com o nosso bannerzinho aqui também, estreamos no Brasileirão Feminino com goleada, né? Que absurdo o tamanho dessa goleada.
É porque é legal exaltar o episódio da Tainá, porque a gente não fez live, né, durante o carnaval, e a gente gravou com a Tainá logo depois do carnaval, então...
antes, né?
Ah, não, foi antes, é verdade. Mas, enfim, a gente não teve live para falar sobre o episódio da Tainá. E, cara, também foi um absurdo. A Tainá, que se despediu da TNT Esportes, hoje está indo para a Globo. É uma baita de uma jornalista aí, uma das grandes revelações do jornalismo esportivo feminino aí brasileiro.
E disseminadora do futebol feminino, né?
Palestrina de corpo e alma, e, cara, ela deu uma aula de futebol feminino pra mim e pro Kim. Realmente, quem não acompanhou,
É, não, e ela acompanha pista... o Palmeiras feminino lá de trás, né?
Exato.
Ela sabe, e ela... mano. É louco.
E ela deu o spoiler que a Yamila ia deitar no Palmeiras, né? E o que, que aconteceu? Já estreou.
Duas assistências e dois gols, né?
Tá louco.
Ela joga. Não quero ser corneta, é, mas batendo os mortos, né? Imortas, no caso.
Não, vamos, tudo bem. Calma. Tudo bem, mas é, cara, a gente tem que exaltar.
9-0, irmão.
É a maior goleada do Allianz, né?
O Corinthians enfiou. O Corinthians enfiou 14.
12.
Ah, mas é.
14. Tipo.
Mas a Soteldinha joga, hein, velho? Se ela der uma emagrecida, dá pra dar pra ela a camisa 10 do Palmeiras ali, quem sabe?
Ela joga demais, velho. Tranquilo. Ela joga demais. Ela é um absurdo. É, eu até não entendi por que ela começou no banco, mas depois a Tainá me falou que ela teve viagem, né? Ela tava com a seleção argentina. E aí ela acabou chegando no Brasil 2 dias antes do jogo, e aí por desgaste ela foi reserva, né? Mas...
E a Zenerato perdeu um pênalti ainda, viu? Era pra ser 10, mano.
A Bia perdeu um pênalti. Cara, é a discrepância do futebol feminino, né? O Palmeiras hoje investe demais, tem um timaço. A promessa que a gente ouviu ano passado, né, Kim? É que o time ia ser mais forte do que o do ano passado, né? E realmente o time se reforçou bem. A Tapia, a goleira, é muito boa, a goleira colombiana. Realmente. E tem a Bobadilha, que é paraguaia, que é reserva da Tapia. Então, assim, cara, exaltar o público no Allianz Parque também, mais de 2.000 pessoas para ver a estreia das meninas. E Brasileirão Feminino só tá começando. Eu já tô ansioso pro derby, cara.
Esse derby, então, além do derby, cara, eu acho que nós do Pode Pôr podemos dar uma trabalhada para ver se a gente. Ou acompanha elas rumo ao Bida Liberta. Vamos estudar onde vai ser a Liberta desse ano, mas acho que esse time do Palmeiras feminino, a gente sabe que ainda não chegou no patamar masculino, a rivalidade e tudo mais, mas a gente tá com um elenco absurdo, velho. Só tem craque.
Ó, não é a Tainá Espinosa não, tá, Daniela? É a Tainá Fiore. Inclusive, elas brincavam lá na TNT, as duas Tainás, né? Mas é a Tainá Fiore, Palestrina. Assista o Pode Porco com ela, porque a gente falou também muito do masculino, não falamos só do feminino. E, cara, a gente está tentando trazer cada vez mais presenças femininas também no Pode Porco, porque o Palmeiras também é de vocês, né? Não é só dos homens. Cada vez mais a presença feminina está aumentando na bancada, então a gente valoriza demais e o clube tem que ser cada vez mais democrático e diverso, né? Então a gente luta por isso, para um clube cada vez mais, e que as mulheres sejam respeitadas como atletas e como torcedoras, como presidentes, como tudo. Fala aí, Greginho.
Boa. Bom, indo para a parte final da nossa live aqui, porque me deu fome, então o que eu vou fazer? Vou sacar a minha frisatinha do congelador, vou botar na air fry, vou comer aquele stick de queijo de saideira, e para você aí que apoia o Pó de Porco, que já conhece a frisata, lembra sempre do cupom PODEPORCO50 lá no site da Frisata, só entrar, gastar, fazer sua comprinha, ganhar o desconto, ajudar o patrocinador que apoia o Pode Porco aí, que está com a gente há bastante tempo. Eles têm empanada, têm stick de queijo, têm aquelas comidas que te dão praticidade para comer em casa. Então, recadinho da Frisata tá dado aí. Eu tô com fome, vou mandar o meu aqui já. Então, quem... E, Gabrielzinho, por favor, as últimas palavras, que a fome bateu e eu preciso botar minha frisata na airfryer.
Eu tô com fome também. Vamos secar o Flamengo nesses últimos 10 minutos. Faltam 10 minutos. 0-0, se o Del Valle segurar, conquista a Recopa. Recopa que foi nossa ano passado. E o Del Valle está a 10 minutos de conquistar. Se o Flamengo perder pro Del Valle, Kim, o VP cai ou não?
Tomara que... Vai balançar, viu? Vai balançar.
Cair. Não pode.
Eu cair. Acho que não cai, mas vai balançar bem. E eu tô com o Greg. Eu quero que ele continue, porque.
Deixa, cara, ele cair na fase de grupo da Liberta primeiro. Meu Deus.
Então. É capaz dos caras buscar o Dorival de volta e ele aceitar ainda. Não duvido nada, velho.
Futebol, eu não quero ficar falando muito isso, porque a gente vai zicar muito e o Flamengo vai fazer o gol se a gente ficar com essa energia.
Não, já subi aqui, ó. Fica a VP.
Isso. Mas dando as considerações finais, Queria agradecer todo mundo que ficou nessa live aqui. Eu sei que tem várias lives do Palmeiras rolando, muitas lives legais, e vocês escolheram a gente, então eu valorizo demais. E, cara, eu tava com saudades demais de fazer essa livezinha aqui online, né? Porque faz um tempo que a gente não fazia, foi antes do carnaval, só a última. E vou dar meu spoiler do próximo convidado, que vai ser quinta-feira. O meu spoiler é que
Olha,
eles.
olha.
O que você vai falar?
Caramba, mano, os caras já vêm já na voadora,
Ué,
mano.
você
Não
não
deixa
entregar
nem
de
eu terminar.
bandeja, né? Você não entregar de bandeja, mano.
Não, eu não. O cara não vai dar um spoiler. O meu não vai ser de bandeja, não, velho. O spoiler é que vão dois irmãos.
É, agora ferrou, não posso falar nada. Fudeu. Você me desmontou. O que eu ia falar agora vai entregar, se eu falar.
Fica, três informações fica fácil, né?
É, mas é. A única coisa que eu posso afirmar é que a gente vai falar muito do momento atual do Palmeiras, né? A gente vai dedicar esse episódio especial pra gente falar muito, porque faz tempo que a gente não faz um pó de porco pra falar do que tá quente rolando, né, no Palmeiras, falar sobre Anderson Barros, falar sobre todas as cornetas, falar sobre essa pressão da torcida sobre o nosso banco, né? Hugo e Oyama, essa foi tua.
Genial, Vitor Fernandes. O
Melhor
cara
comentário da
Boca, famoso pó de porco com os Boca.
live.
Será que os Boca vêm? Sei não, hein?
Os caras.
Os caras estão
Tem.
voando na audiência. Não sei se eles vão querer vir no pó de porco.
Tem o joguei na CEP também, que são dois irmãos, hein? Tem outros. Calma, vocês
Tem
estão.
dois irmãos que jogaram pelo Palmeiras já?
Não, não, eles têm um perfil que chama Joguei na CEP, são
Não,
dois
eu
irmãos.
sei, mas tem algum irmão que jogou?
Ah!
É uma
Tô tentando
dupla.
pensar aqui, na minha cabeça não vem.
Não me vê ninguém também, assim, dois irmãos que jogaram.
Bacon
Curioso esse
tá falando que meu cabelo tá ridículo. Eu queria falar pra ele que tá fazendo sucesso, viu, Bacon? Não
daí.
sei se no
É ela.
Japão. Não sei se no Japão é.
Ah, não,
É
é
ela?
ele. É
É
ele.
ele, acho que é ele. Não sei se no Japão ia fazer sucesso, mas aqui o pai tá, ó, tá tipo Rony Russo. Sim!
E o carnavalzinho, Gabrielzinho no carnaval, ele vai fantasiado de Halloween, o Bacon Chan. Bom,
Ai,
chega, vamos secar o
velho,
Flamengo. Agradeço demais
bora.
aí, galera. Obrigado demais pela preferência de estar na live com nós, de aguentar a gente. Pô, a resenha foi forte hoje no chat também. Quando eu toco, eu gosto bastante de interagir com vocês. Então, só agradecer. Vamos por mais. Avante palestra, segura os porcos. Tamo junto. Bora, valeu!